estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos. Estão a partir deste momento com a Voz América e com a sua emissão vespertina em português. E hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2025, data oficial do começo da luta armada de libertação em Angola. E hoje aqui na capital americana, neste momento estão 13 graus, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos do Stana Guedes. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, na técnica temos Rob McLean. E vamos começar com títulos de notícias internacionais. Estados Unidos e China em guerra de tarifas. Várias vítimas num tiroteio em escola na Suécia. Como sempre, a primeira meia hora é centrada em Angola, onde vários juízes foram transferidos e a Ordem dos Advogados quer saber porquê.
A própria nota do Tornado Pública não percebia quais eram as razões destas transferências.
O juiz também tem que ser visto como um servidor público. Também está sujeito a infrações disciplinares.
A suspensão temporária da ajuda internacional americana está a preocupar muitos países. Angola é um deles e nós vamos abordar esta questão. E há um novo partido político em Angola, vamos ter aqui os pormenores, mas por agora fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América, porque vamos começar com as notícias do mundo com o Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar com o presidente chinês Xi Jinping, disse o seu principal conselheiro comercial, Peter Navarro. As conversações dão-se quando entraram em vigor novas tarifas alfandegárias americanas de 10% sobre as importações chinesas, levando a China a retaliar. A China disse que iria impor tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos, bem como tarifas de 10% sobre o petróleo bruto, a maquinaria agrícola e alguns automóveis. As medidas dos Estados Unidos envolvem uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses que Trump disse que se destinaram a pressionar a China a tomar medidas para impedir o contrabando de fentanil para os Estados Unidos. O governo de Washington identificou a China como uma importante fonte de precursores químicos utilizados pelos cartéis de droga mexicanos para fabricar fentanil. A China disse que tomou medidas para reprimir a indústria e o tráfico ilícito de drogas. Trump anunciou na segunda-feira uma pausa de um mês nas tarifas de 25% sobre os produtos mexicanos e canadianos, depois de conversar com a presidente mexicana e o primeiro-ministro canadiano. Bombardeamentos de paramilitares sudaneses mataram 5 pessoas à porta de uma das últimas instalações médicas ainda em funcionamento na cidade de Omdurman, localizada ao lado da capital Khartoum. Uma fonte médica disse à agência de notícias francesa AFP que voluntários do hospital Al-Nau estavam entre os mortos no bombardeamento das forças de apoio rápido. No sábado, pelo menos 60 pessoas foram mortas num bombardeamento das mesmas forças que atingiu um movimentado mercado em Omdurman. Os ganhos do exército em Khartoum nas últimas semanas levaram as forças de apoio rápido a anunciar uma contra-ofensiva na semana passada. Na região oeste de Darfur, um ataque aéreo militar na segunda-feira, na capital do Darfur do Sul, Niala, matou 25 pessoas e feriu outras 63. Em mais notícias, 5 pessoas foram baleadas no Centro de Educação de Adultos na Suécia na terça-feira, informou a polícia. As condições das vítimas não foram identificadas imediatamente. Jornais suecos disseram que várias delas morreram. Um porta-voz hospitalar disse que dos 5 pacientes internados no hospital universitário, 1 ficou com ferimentos ligeiros, enquanto 4 foram operados. 2 destes últimos estavam fora da cirurgia e estáveis quando 1 apresentava ferimentos graves. O porta-voz disse não ter informações sobre a quarta pessoa operada. O primeiro-ministro israelita vai manter hoje conversações em Washington com o presidente Donald Trump, O cessar-fogo em Gaza e no Líbano deverão estar no centro das conversações, mas o programa militar do Irão e o apoio deste país ao Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano deverão também ser alvo de análise. Hoje espera-se que o presidente Donald Trump assine um memorando presidencial para restaurar a sua política de pressão máxima sobre o Irão para impedir que o país de obter uma arma nuclear e reduzir as suas exportações de petróleo a zero, disse uma fonte oficial americana. A medida traz de volta a dura política dos Estados Unidos em relação ao Irão que Trump praticou durante seu primeiro mandato. Trump acusou seu antecessor democrata, o ex-presidente Joe Biden, de enfraquecer a determinação dos Estados Unidos em relação ao Irão. O presidente interino da Síria, Hamed al-Sarraj, disse que a sua administração pretende restaurar os laços com os Estados Unidos nos próximos dias, mas ainda não teve qualquer contato com a administração Trump, de acordo com uma entrevista dada ao The Economist. Sarraj, declarado chefe do Estado interino da Síria na semana passada, observou ainda que as tropas norte-americanas estão na Síria sem aprovação do governo, acrescentando que qualquer presença deste tipo deveria ser acordada com o Estado. Ele declarou as sanções dos Estados Unidos impostas à Síria como o risco mais grave para o país. Os Estados Unidos enviaram forças para a Síria há uma década.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vários juízes foram transferidos das suas posições e as razões permanecem rodeadas de mistério. Isso está a causar inquietação no sistema judicial angolano. O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, José Luís Domingos, disse hoje à Voz da América que a instituição enviou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial um pedido de informação sobre as razões que estiveram na base da remoção dos seus cargos e a mudança de especialidade de um grupo de juízes sem comunicação prévia. A reportagem é assinada pelo Venâncio Rodrigues.
O pedido, de acordo com José Domingos, surgiu na sequência de uma nota pública da Associação de Juízes de Angola que contestou a decisão da magistratura judicial.
Porque a transparência na gestão do poder judicial, a transparência institucional é fundamental e é um pressuposto para a edificação do Estado do Direito. É nesta perspectiva que a Ordem é homenagem àquilo que temos defendido, a necessidade de um poder judicial cada vez mais forte, decidiu interpelar o Conselho Superior da Magistratura para perceber, afinal, os fundamentos, porque segundo a própria nota tornada pública da AJA, não se percebia quais eram as razões dessas transferências. A Ordem entende que é necessário não seguirmos o caminho do desgaste da imagem do Poder Judicial na praça pública. Exatamente. Achamos que isso não é bom para a credibilidade dos tribunais, e são os tribunais que fazem a justiça. Então, neste sentido, achamos que era muito, muito importante percebermos o que é que está por detrás disso. E aí sim, depois de ter esse elemento, fazer um juízo de valor, não é? E percebermos afinal se há fundamento legalmente aceitável ou não.
Informações postas a circular em Luanda apontam para o afastamento de um número não precisado de juízes da Câmara Civil dos Tribunais de Luanda e Belas, havendo insinuações sobre um alegado envolvimento na decisão de supostos interesses particulares e influências externas. O presidente do Conselho, Joel Leonardo, terá alegado que as movimentações ocorreram por força de uma deliberação emitida em dezembro de 2024 pela Comissão Permanente do Conselho, sob proposta dos presidentes das câmaras onde os visados exerciam as suas funções. Contudo, há suspeitas de que os juízes transferidos tenham sido escolhidos por não seguirem ordens superiores. O jurista Manuel Cangundo entende, entretanto, que, embora a lei o proíba, os juízes não são intocáveis.
É preciso nós também deixarmos aqui uma coisa muito clara. A proibição da Constituição e da lei, segundo a qual os juízes não podem ser transferidos, substituídos, não podem ser movidos por decisões que tenham tomado. E isto encerra a natureza jurisdicional. Mas não quer dizer que os juízes sejam intocáveis, porque há um órgão que tutela a perspectiva administrativa e disciplinar. E, portanto, juiz também tem que ser visto como um servidor público. E sendo um servidor público, um agente administrativo, também está sujeito a infrações disciplinares quando as comete. Se de facto terão havido infrações disciplinares, o Conselho andou bem. Então, tudo indica que foi por conta de uma infração disciplinar. A não ser, então vamos dar asas às especulações de que terão sido por motivações políticas. Terão sido juízes que não aceitam submeter às ordens superiores, por isso que foram afastados desses locais.
O advogado Pedro Capracato também considera que os juízes não podem ser, por lei, removidos dos seus cargos, a não ser por motivos disciplinares devidamente comprovados.
Pode coincidir que algum juiz concreto não tenha obedecido alguma ordem do seu superior hierárquico, entre aspas, porque eles não têm superior hierárquico no exercício das suas funções. Podemos dizer uma decisão de tribunal superior, no caso concreto, pode ser tribunal de relação ao tribunal supremo ou tribunal constitucional, e em função disso tenha sido transferido. Mas, na verdade, a transferência de que tenha havido de juízes como sanção decorre sempre dentro de um processo disciplinar. Se movido contra um juiz, no fim, a sanção pode ser a remoção desse juiz do tribunal onde se encontra para um outro tribunal. Isto sim, como sanção. Agora, como resultado do não cumprimento de uma orientação ou de uma decisão do juiz do tribunal, juiz presidente do Tribunal Supremo ou do Tribunal da Relação, se isso ocorreu, quer dizer que é um caso pontual. Não pode ter sido a regra para remoção ou para movimentação desses juízes todos.
A Voz da América tentou obter a versão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas, contactado o seu porta-voz, Dr. Correia Bartolomeu, este afirmou não estar disponível devido ao feriado prolongado que está a ser observado no país. Fernando Rodrigues, Voz da América.
São 12 horas e 12 minutos aqui em Washington. E em Angola há agora um novo partido. Trata-se do Partido Liberal, conforme nos vai contar agora o João Santa Rita.
O Partido Liberal, coordenado por Euclides Luiz de Castro, foi inscrito pelo Tribunal Constitucional no passado dia 29 de janeiro, depois da Comissão Instaladora ter apresentado os seus estatutos e programa e os demais elementos de identificação. Em reação a esta decisão do Tribunal Constitucional, o diretor do gabinete do agora presidente do Partido Liberal, Higino Kambanda, disse que o partido é uma formação política com a dignidade necessária em Angola. Kambanda acrescenta que é um partido que surge como um amplo movimento, tendo em conta o percurso cívico do líder daquela formação política. O partido, ainda segundo a mesma fonte, tem a sede nacional em Luanda e noutras províncias, à exceção das novas províncias. Neste momento, o Partido Liberal, ainda segundo Higino Kambanda, abre as suas portas para que os desiludidos com os partidos tradicionais adiram ao novo partido de olho nas eleições de 2026. Numa nota divulgada na sua página do Facebook, o Partido Liberal destaca a aprovação como um marco importante, pois insere uma nova força política no jogo democrático. A liderança de Luiz Castro, diz a nota, promete um discurso reformista e liberal que poderá impactar as próximas eleições e as dinâmicas partidárias existentes. O Partido Liberal é o primeiro a ser legalizado em 2025. Agora há 14 partidos legalizados no país.
O Ministério da Saúde de Angola informou que nas últimas 24 horas foram registados mais 178 casos de cólera, um número recorde em apenas um dia desde o anúncio do surto da doença a 7 de janeiro. No mesmo período foram notificadas 6 mortes pela doença, que já está presente em 8 províncias. No primeiro dia da vacinação massiva contra a cólera no país, que arrancou ontem, os números ascenderam a 1.888, sendo 1.062 em Luanda, 530 no Bengo, 280 em Colobengo, além dos casos já registrados em Malanje, Zaire, Huila e Kwanza Norte. A faixa etária mais afetada continua a ser dos 2 aos 9 anos, enquanto 53% são do sexo masculino e 47% do masculino, do feminino, quero eu dizer. Ontem o Ministério da Saúde iniciou uma campanha de vacinação com quase 1 milhão de doses, que se destinam prioritariamente para 3 províncias mais afetadas. Doze horas e 15 minutos, esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Estamos a emitir na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Também em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. E já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal da WhatsApp da Voz da América em português. Faz assim, vai ao WhatsApp, pesquisa por Voa Português e no campo do Estado escreva Voa Português. Subscreva então o canal da Voz da América. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta é a Voz da América em português. Não se esqueça, pode seguir o África Agora em todas as sextas-feiras nas nossas plataformas na internet. A decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a ajuda a países e organizações estrangeiras durante 90 dias, enquanto reavalia a sua política de acordo com as prioridades da administração Trump, continua a preocupar governos e organizações, bem como beneficiários de ajuda, especialmente nos setores da saúde, educação e também combate à fome. Em Angola, esta preocupação também existe. O diretor da organização não-governamental Friends of Angola, Florindo Chibukuto, abordou este tema no nosso programa Washington Fora de Horas de hoje, começando por referir os diversos programas existentes.
De uma forma geral, o impacto será muito grande sobretudo pelo facto de Angola, os Estados Unidos e Angola têm uma parceria desde a situação da segurança alimentar, o clima, a saúde, no ramo do HIV e malária. Os Estados Unidos têm estado a ajudar Angola através de fundos, sobretudo do fundo da USAID. Há décadas que milhares de angolanos têm estado a beneficiar do tratamento e testes sobre a malária e HIV. Só o ano passado, segundo alguns dados do próprio Departamento de Estado, nós estamos a falar de aproximadamente mais de 23 milhões de dólares que foram que Angola beneficiou para o tratamento da malária e através da iniciativa do presidencial, que é o PEPFAR, para indivíduos do HIV. Na questão alimentar, nós temos no sul da Angola, que infelizmente sofreu e continua a sofrer a situação do clima da seca, os Estados Unidos, através da USAID, implementou um programa em várias províncias no sul da Angola, onde milhares de crianças beneficiaram de uma ajuda para mitigar o problema da questão da fome. No entanto, estamos a falar penso que é anemia, se a memória não me falha, que ajudou centenas de crianças e adultos no sul da Angola e que eventualmente não poderão ter esta ajuda pelo facto, não poderão continuar a ter essa ajuda pelo facto de estamos a ver estes cortes.
Se por acaso, de facto, os fundos forem cortados totalmente, uma vez que se diz que estão a ser reavaliados em função da agenda de Donald Trump, o que é que Angola pode e deve fazer?
Bom, o que Angola deve fazer é procurar soluções, em primeiro lugar, internas, para poder continuar a prestar ajuda, assistência aos angolanos, tanto no ramo da questão da luta contra a malária, HIV, e também a questão da desnutrição em Angola. No entanto, o governo angolano tem que arrecadar fundos, tem que procurar meios a nível interno para arrecadar fundos e priorizar este ramo, sobretudo a questão da saúde e a questão da segurança alimentar. No entanto, mas também pode procurar ajuda nos seus parceiros da União Europeia. Certamente que não é apenas os Estados Unidos que têm estado a ajudar, apesar de têm estado a prestar maior contribuição nessa questão da saúde e da segurança alimentar, mas também a União Europeia tem estado a prestar alguma ajuda. E, no entanto, reforçar essa relação com membros da União Europeia, porque senão o que nós eventualmente poderemos ter é uma taxa de mortalidade que poderá triplicar por falta de assistência, tanto na luta contra a malária, a segurança alimentar e também a HIV.
Obrigada, era Florindo Chivukute, diretor da organização não-governamental Friends of Angola, sobre o possível impacto que o corte de ajuda estrangeira dos Estados Unidos poderá ter em Angola.
No desporto, hoje vamos começar com o futebol africano. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidat, é candidato às eleições do Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, a CAF. A confirmação foi dada pela Federação Moçambicana. A candidatura de Sidat representa a zona da COSAF, ou seja, a zona da África Austral. Vamos esperar para ver. Há muitos outros candidatos. Sabe que 7 candidatos foram rejeitados. 2 deles vão ao tribunal para apelar essa decisão. A assinalar aqui também que há poucos dias atrás a CAF alterou o regulamento de inscrição de jogadores para a Liga dos Campeões e para a Taça das Confederações, dando aos clubes a possibilidade de inscreverem um jogador que participou numa dessas competições da CAF por outro clube durante a mesma temporada. Isto já é feito na Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. A CAF diz que as alterações a este regulamento vão ajudar a tornar a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações mais competitivas e mais atraentes. Agora vamos para Portugal, onde o argentino Martín Anselmi teve uma estreia pouco auspiciosa no campeonato como novo treinador do Porto. Ontem, Porto empatou no campo do Rio Ave 2 golos, esteve a perder por 2 vezes. Essa derrota significa que Porto perdeu a oportunidade de se juntar ao Benfica no segundo lugar, mantém-se em terceiro com 42 pontos, menos 2 que o Benfica, menos 8 que o líder, o Sporting. Mas se o Porto perde pontos no campeonato, está a ganhar no mercado de transferências. O Manchester City concordou em pagar 62 milhões de dólares pelo médio espanhol Nico González. Nada mal. Anteriormente, o Porto tinha vendido o brasileiro Galeno ao Al Ahly da Arábia Saudita por 51 milhões e meio. Portanto, Porto a ganhar muitos dólares. O Sporting, que comanda o campeonato, também está a fazer algum dinheiro nas transferências. Dário Essugo, um jovem de 19 anos, vai para o Chelsea por quase 26 milhões de dólares, permanece emprestado ao Las Palmas até o final da época. O Benfica acabou de contratar o futebolista de origem guineense Armindo Touéna Bangna, conhecido por todos por Bruma. O acordo entre o Benfica e o Braga foi assinado ontem. Bruma está a realizar a sua melhor temporada desportiva ao serviço do Sporting de Braga. Em 31 jogos disputados nesta presente época, Bruma apontou 13 golos, fez 8 assistências. O contrato será de 2 épocas e meia. E falando de transferências, aquele que em tempos foi considerado uma das grandes revelações do futebol português está a caminho do novo clube. João Félix foi emprestado pelo Chelsea ao Milão até o final da época, mas ficou acordada a possibilidade da compra do passe de jogador pelos italianos em junho. Ontem, o Chelsea, em Inglaterra, bateu o West Ham por 2-1 e ascendeu ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Chelsea tem 43 pontos, menos 4 que o Nottingham Forest em terceiro. Ontem demos aqui a notícia da lesão do internacional moçambicano Jenny Catamo, pois, como era de esperar, falhou o treino de hoje está entregue aos cuidados médicos. Algumas notícias dizem que a sua recuperação será rápida. Pode, contudo, falhar pelo menos 2 jogos. E agora há algo de insólito. Ontem, num jogo da Holanda entre o Heerenveen e o Fortuna, esta equipa esteve em campo alguns minutos com 12 jogadores. Aparentemente, quando foram feitas substituições, um jogador não se apercebeu que tinha sido substituído, continuou em campo, ninguém notou. Foi o treinador do Heerenveen a perceber-se. A Federação diz que está a investigar. E agora o basquetebol feminino. A Seleção Nacional de Moçambique está a um passo de qualificação ao Campeonato Africano da categoria, após derrotar ontem Angola por 50-44 em Luanda. Foi o primeiro de 2 jogos, o segundo jogo é hoje, portanto Angola tem que ganhar por 7 pontos se quiser qualificar. Na NBA, ontem algo de raro, muito, muito raro, raríssimo. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ganhou, é verdade. Ganhou e fora, no campo do Charlotte, 124-114. Washington Wizards mantém-se em último lugar. Charlotte está em penúltimo. Isso, portanto, na Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste, o Oklahoma, ontem deu uma sova ao Milwaukee, 125-96.
A insegurança alimentar reduziu em 2024 na Guiné-Bissau, apesar de ainda atingir quase 1/4 dos agregados familiares com maior prevalência no interior do país. Os dados são do PEM, que aponta para uma redução de 28,3% em 2023 para 22% em 2024. Mara Lassalet.
Aquela agência das Nações Unidas reitera que a insegurança alimentar afeta 1/4 dos agregados familiares guineenses. 22%, que representa quase 400 mil pessoas, num universo de quase 2 milhões de habitantes. O Programa Alimentar Mundial atribui o progresso a, e cito, melhorias nas condições económicas, fim de citação, mas destaca ainda a lacuna que persiste entre a insegurança alimentar urbana e rural, com o problema mais evidente nas regiões do interior da Guiné-Bissau. A insegurança alimentar é particularmente elevada em Tombali, 34%, em Gabu, 33%, no Oio, 30% e em Kinara, 28%, com todas estas regiões a apresentarem uma taxa superior à nacional. Na capital, Bissau, é onde o problema tem menor impacto, com uma taxa de apenas 5%. O Programa Alimentar Mundial atribui às enormes diferenças entre a segurança alimentar urbana e rural a disparidade de infraestrutura e acesso limitado a meios de subsistência nas áreas rurais. Como consequências da insegurança alimentar, o relatório indica que 7% das crianças de 6 a 23 meses têm a dieta mínima aceitável. Apenas 11% dos agregados familiares adotaram estratégias de adaptação baseadas em meios de subsistência para lidar com a insegurança alimentar. O programa atribui a falta de acesso regular a alimentos suficientes às condições de mercado, nomeadamente ao aumento de 24% no preço do arroz, a base alimentar dos guineenses, devido à remoção dos subsídios governamentais. Outra das causas apontadas é o impacto das inundações recentes, que em setembro de 2024 afetaram mais de 125 mil hectares de terra, incluindo quase 6 mil hectares de campos agrícolas.
Estamos a chegar ao final da nossa primeira meia hora de emissão. Ana Guedes despede-se da apresentação, pois deixar-vos com o Álvaro Lugero Andrade.